O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, 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 ouvintes da Central 3. Começando agora mais um Dibradoras. O Dibradoras de número, não, tem lá de 58, gente. Estamos quase se sentando.
Olha!
Olha que maravilhoso!
Nossa, que coisa linda!
Ai, que voz bonita hoje sua,
Cê
Nina.
Você gostou?
Nossa!
Me preparei pra hoje, pra esse programa especial.
É um dia especial, é um dia especial. Começando, né, com o nosso amigo Leandro e a mim, que está aqui todo atrapalhado, porém feliz, né, porque seu Palmeiras.
Leandro e a mim está igual, sei lá, pinto no lixo, pode falar?
Pode falar pinto no lixo, é isso? Como você se definiria, Leandro e a mim?
Porco
no lixo, olha. Ai, gente, eu não tô acreditando que isso vai acontecer, viu?
Vai, amiga.
Ai, meu Deus
Pior
do
que
céu.
Vai. Avisa a Nanda, sua amiga, que não vai dar.
Cara, gente, mas o Flamengo também perde pro Internacional, tá de brincadeira, né?
Empata com o São Paulo.
Porra! Aí chega Maracanã, 70 mil pessoas, os caras vão lá e patam com o Corinthians ainda com um golzinho ajudado.
Olha, vou te falar, viu?
Mas é tão bom ver quando os caras, quando o juiz erra pro Corinthians, né? Contra o Corinthians, que coisa bonita.
Não é roubo, é reembolso.
É.
Eles não podem reclamar, jamais.
Exatamente. Não vamos falar mal, mais mal
do Corinthians. Não vamos falar do Corinthians, vai.
Não vamos falar do Corinthians. Ué. Porque hoje temos um convidado suspeito aqui pra falar de Corinthians.
É. Será que ele pode falar o time que ele torce de verdade?
Você pode, Arthur? Boa noite.
Boa noite, Arthur Elias.
Boa noite, boa noite. Prazer estar aqui participando do programa. Corintiano, pô.
Corintiano, graças a Deus. Eu fui no bar depois do jogo do São Paulo no sábado à noite, no bar ali perto do Morumbi, e aí o garçom veio atender e falei, você não é São Paulino, né? Você não é São Paulino. Mas aí ele ficou quieto e depois ele... Não, claro, tricolor. Eu falei, aham.
É igual os flanelinhas.
É.
São todos São Paulinos que trabalham no Morumbi.
São todos.
Todos.
São Pauliníssimos, eles até vestem a bandeira.
Aff, Maria. Mas então, ele é corintiano, olha aí.
Olha aí.
Pelo menos
é corintiano ou é corintiano com aspinhas?
Não, Corinthians sempre, Corinthians.
Pronto, ah, Corinthians.
Então temos vários representantes aqui do futebol paulista. São Paulinas, temos um corintiano, temos um palmeirense.
Só não tem santista.
Não, porque aí tá
é
muito velho, a gente
a
falou
cota.
Que é cota idosa.
É verdade.
Bom, vamos começar de verdade agora. Estamos com um programa muito especial nas vésperas da finalíssima da Copa do Brasil.
Exatamente.
De futebol feminino, que é a que interessa,
Sim.
não é mesmo?
É, a mais legal.
Porque afinal de contas, o que temos aí na semifinal do da Copa do Brasil masculina?
É Sul-Minas.
É Sul-Minas, gente.
Ah, é
ou não, Sul-Minas não, né?
Não é.
É Minas... Uruguai, Argentina, ali, que é outro país
é
ali, né?
É outro continente.
É Minas e Rio Grande, esse outro país aí que entrou na Copa, invadiu a Copa do Brasil.
Sim.
Gente, brincadeira, tá?
Minha amiga, segue.
Vamos
nossa
lá.
Pauta.
Bom, como já falamos aqui, Arthur Elias está conosco, técnico do Audax Corinthians. Eu sempre me confundo se é Audax Corinthians. Corinthians, Audax, Audax Osasco Corinthians. Audax Corinthians Osasco. Qual é a ordem correta?
Olha, atualmente é o Audax Corinthians, né? O que aconteceu foi que os primeiros dois campeonatos do ano, né? O Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, prevaleceu a camisa do Corinthians, que era o clube inscrito na Federação e na CBF para essas competições, uma vez que o Corinthians tinha a vaga do Campeonato Brasileiro e a gente definiu a disputa do Paulista também como Corinthians. A Copa do Brasil, o Audax, ele classificou-se para a Copa do Brasil ano passado, pela campanha
virou.
No Campeonato Paulista. Então, a Copa do Brasil, quem tinha a vaga era o Audax, a gente simplesmente inverteu.
E por isso que mudou o uniforme
da nomenclatura, mudou o uniforme, sim, porque o uniforme precisa ser... prevaleceu o uniforme do Audax, mas a equipe, o trabalho, né, a nossa diretoria conjunta segue o ano inteiro a mesma situação.
Nossa, eu não sabia dessa pequena
Eu pensei
alteração.
Que era um revezamento,
eu,
sei lá.
Não, eu confesso que eu pensei que era por causa da crise de não saber se o Corinthians vai continuar, não sei se tinha retirado parte do apoio, aí eu falei, de repente o Audax falou...
Não, nada disso, a gente não teve nenhum tipo de problema, pelo contrário, o projeto está indo muito bem, a parceria... indo muito bem, então isso já era planejado desde o começo por essa
Porque
questão das vagas.
Uhum.
Isso.
Ótimo, então menos mal.
Menos mal.
Bom, a finalíssima vai ser contra o São José,
Sim.
Que é um time muito tradicional no futebol feminino. E a gente vai falar bastante aqui dessa rivalidade Arthur Elias versus São José, porque ele já enfrentou o São José em diversas ocasiões. É, e a gente vai ter em breve aqui a Emily Lima, porque a gente está fazendo um embate aqui nesse programa, né?
É, exato. A gente confronto.
Um confronto, a gente quer guerra.
Não, mas eles são amigos, vocês são amigos, né?
Sim, bastante.
Não, a gente não vai convidar inimigos pra dar
uma... Não, mas às vezes tem umas rixas, igual foi da outra vez, né? Tipo, São José e São Paulo, na final do Paulista.
Não, não.
A Emily com o Marcelo.
Não, ficou, todo respeito ao trabalho da Emily, também ao São José, que investe no futebol há muitos anos, projeto vitorioso. Muito bem realizado com o apoio que tem lá. A gente tem todo o respeito ao trabalho do São José, trabalho do outro lado.
É isso, vai ser um programa maravilhoso, como sempre. Então eu queria fazer uma pequena apresentação do nosso querido Arthur Elias. A Nina, apesar de ser uma pessoa relativamente idosa neste programa, colocou aqui a idade do treinador para constrangê-lo, apesar de que ele é muito
jovem. Gente, eu tenho quase a idade dele, tamo junto, tá tranquilo.
Não, mas às vezes não, as pessoas problema, não querem não. revelar a idade.
Ah, gente, para com isso, a gente tá bem.
Eu, por exemplo, tenho 22 anos e não gosto que falem.
Sim, se prepara, viu, filha? Seu inferno astral dos 30 anos vai ser daqueles.
Horror. Calma, amiga, ainda demora.
Você vai ver.
Vamos lá, Arthur Elias tem 35 anos e, como já dissemos aqui, é o treinador do Audax Corinthians. É, o treinador iniciou seu trabalho no futebol aos 21 anos e no futebol feminino ele já tem mais quase uma década, é isso?
Ou, 10 anos.
São 10 11 anos, anos 10, isso, 11 quase anos. 11 anos, isso.
É, em 2006, ele desenvolveu um projeto na USP voltado para características das mulheres no futebol. Arthur passou 3 anos avaliando jogadoras universitárias e outras com experiência profissional de alto rendimento. Vou parar aqui na sua apresentação para perguntar como é que foi isso. Quais são as tais características das mulheres no futebol?
Porque você teve interesse em estudar as mulheres na própria faculdade?
Não, na verdade foi uma oportunidade que eu tive na USP, né, enquanto eu cursava. E
você cursava Educação Física?
Esporte. Esporte. E aí a gente, né, teve uma... Na verdade era uma seleção da USP, então eram basicamente atletas universitárias. E aí eu tive algumas reuniões e apresentei um projeto para o CPUSP, né? Que aí saía da faculdade, né? Ia para o clube lá, para o CPUSP. Para que o CPUSP jogasse algumas competições, participasse de competições no futebol feminino, uma vez que as meninas estavam, né, treinando, queriam participar de competições, né, um nível um pouco mais alto que o universitário. É, também eu consegui com que eles abrissem para a comunidade próxima da USP, então tive sorte ali de conseguir angariar algumas jogadoras que já tinham passagem por alguns clubes, alguma certa experiência no alto rendimento. E essas avaliações, na verdade, avaliações técnicas, claro que a gente, né, desenvolveu alguns testes que tinham, tudo, mas armazenamos alguns dados, mas eram basicamente avaliações técnicas que a gente fazia. É, para selecionar para conseguir jogar os campeonatos. Então a gente disputou ali na INAF, o CPUSP foi o melhor resultado dele da história.
Era CPUSP,
a USP,
eles entravam com o nome CPUSP.
É, CPUSP. E que jogou aquela paulistana também, de 2001, tudo, 97, aquela época áurea ali também, que tinha, né, o futebol feminino na televisão, com grandes clubes. A USP participava, né? Mas acabou não chegando muito longe, e nessa época, em 2007, isso, a gente participou do campeonato da Linaf e fomos vice-campeão. É, foi bem bacana, assim, foi uma experiência muito legal. E
foi pra,
agradeço
a
USP que abriu as portas. É, depois ele continuou um pouquinho. Inclusive eu deixei com o Rodrigo, que hoje é meu auxiliar, ele depois veio a trabalhar comigo. Também já era envolvido no futebol feminino. E aí acabou, né, por algumas questões lá internas e administrativas, o projeto se encerrando. É, não sei como tá lá, mas imagino que as meninas continuem jogando. Eu lembro que na época chamava atenção, porque a gente tinha, na USP, o campeonato interno tinha mais... teve um ano que teve mais times inscritos feminino no futsal, né, no futsal, do que no gênero masculino.
Gente, e aí, maravilhoso.
É, então, assim, vi que tinha um potencial pra gente desenvolver algo legal lá, a ideia... Sempre foi agregar também um trabalho multidisciplinar com outras áreas. Então, teve um pessoal de fisioterapia que nos deu apoio.
Legal.
Nutrição, enfim, o que a gente precisava. A gente tinha uma retaguarda, mas na raça, né? Tudo bem na raça. Sim, lá.
Como sempre.
É, então, foi um início bacana, com uma certa estrutura, mas que eu guardo com bastante carinho, porque trabalharam comigo também grandes profissionais que hoje estão no futebol masculino, que passaram pelo masculino, mas ali eu despertei um interesse de fazer um plano de carreira no futebol feminino mesmo, né? Consegui, graças a Deus, ter essa visão lá atrás, para um plano de carreira mesmo, e hoje me encontro, acho, numa posição adequada ali, esperada, depois de tanto tempo de trabalho.
Aí o Arthur, em 2009, fez o seu primeiro trabalho profissional, além, né, esse pode ser considerado profissional na USP, já que
sim,
vocês disputaram a competição, mas um clube tradicional, que é o Nacional, aqui de São Paulo. Em 2009 ele comandou o clube, e depois, duas temporadas depois, ele foi para o Centro Olímpico, que é aí onde, né, decolou, vamos dizer assim. Em 2010 ele foi supervisor de futebol feminino do ADECO. Convite da Magic Paula.
Uau!
Uau! Né? Uau. Se a Magic Paula me convida para um sanduíche na esquina...
Eu já fico feliz.
Já vou me sentir feliz.
Fantástica, fantástica. A Paula é uma grande pessoa, uma grande gestora. Fez muito bem ao Centro Olímpico. E eu acho que o Centro Olímpico, não só no futebol feminino, mas nas outras modalidades, deve muito o que tem hoje ao trabalho da Paula.
Ela é maravilhosa. Já esteve aqui, inclusive.
Sim.
Com uma nova metodologia e integração com as categorias de base, o treinador transformou o elenco da equipe em um time muito competitivo e de nível profissional. Antes de comandar a equipe finalista da Copa do Brasil, treinou o Centro Olímpico, onde foi vice-campeão do mesmo torneio em 2012, perdendo a final para o São José. Foi aí que começou a rivalidade, certo?
2011 nós nos enfrentamos também, né? Centro Olímpico e São José fizeram a final do Campeonato Paulista.
Quem levou a melhor?
A gente ganhou os dois jogos, né? Ganhamos em casa de 4-2, ganhamos fora de 1-0 e fizemos a final com o Santos. Num ano difícil também, sem muito apoio ainda na parte financeira, um projeto que iniciou, acabou tendo várias complicações lá no início, no Centro Olímpico. Mas as meninas foram muito guerreiras, o grupo fez um trabalho brilhante, a gente conseguiu chegar na final com o Santos e acabamos perdendo pelo critério de desempate, porque vencemos o primeiro jogo de 2-1 e perdemos o segundo de 2-1 na Vila. E inclusive aquele foi o último ano do Santos, da Série da Vila, isso.
Maravilhoso.
2011
Cris.
Era aquele timão do Santos.
Era um grande time. A gente fez um jogo igual para igual as duas partidas e encerramos muito bem aquele ano de trabalho, que foi o ano que alavancou ali o futebol feminino no Centro Olímpico.
Aí 2012 foi vice da Copa do Brasil, perdendo para o São José, correto?
Isso.
E aí, em 2013, Campeonato Brasileiro derrotou o São José.
Era o primeiro Campeonato Brasileiro, né? Depois dessa retomada,
Depois dessa retomada.
Foi o primeiro campeonato.
Exato. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Arthur, é por que que você resolveu se envolver com o futebol feminino? Porque é tão difícil ver um cara que quer trabalhar com futebol e querer, assim, se envolver só com o feminino, que, enfim, me intriga. E fico feliz que você tenha escolhido essa modalidade, mas eu queria saber por quê, que te levou.
Será que veio do seu interesse lá, no seu trabalho com a USP, enfim, surgiu mais ou menos ali?
Foi o que eu tava começando a falar aquela hora. Quando eu tive uma oportunidade, né, que surgiu para mim de assumir lá a seleção da USP, universitária, tudo, e aí eu sempre fui bem, assim, de pensar alguns passos à frente, né, para aceitar aqui alguma na proposta. Então aquilo valia para mim se eu conseguisse executar exatamente o que eu consegui lá no CPUSP, que era abrir um pouquinho mais, né, participar de campeonatos mais fortes, desenvolver um trabalho mesmo e ter interesse das meninas universitárias, mas as de fora também, me inserir na modalidade para ver onde eu estava, né, onde eu estava pisando, onde eu estava entrando, se era um mercado interessante para mim. Por mais, né, loucura que parecesse na época, eu consegui enxergar um caminho mesmo, um plano de trabalho, de carreira para mim dentro do futebol feminino, porque joguei futebol, conheço muito o ambiente do futebol. Era novo, né? tinha 24 anos na época, e ali eu tinha que tomar uma decisão para mim, que era, tinha três rumos, né? Eu imaginava assim, um era trabalhar com categoria de base, como alguns parceiros aí foram por esse caminho, categoria de base masculina, né? Uma vez que o feminino infelizmente não tem muito, mas seria o caminho da categoria de base masculina. Mas também via o mesmo preconceito de quem trabalha com a base, tem uma dificuldade de passar depois para o profissional masculino, e também não era o meu foco, né, formação. apesar de depois, né, no feminino, ter desenvolvido um projeto de formação no Centro Olímpico, que foi muito interessante. Mas o outro caminho seria ser auxiliar, né, ou fazer parte de uma comissão técnica de algum treinador que tivesse encaixado dentro do profissional masculino. Mas isso também eu via como um ponto negativo. Eu não ia conseguir executar as minhas ideias, né, botar em prática aquilo que eu pensava.
Você ia ter que aderir ao dos outros.
Ia mais ou menos, né, funcionar executando ideias do treinador, né, porque normalmente é assim. Então eu via o feminino um lugar onde eu podia desenvolver as minhas ideias, né, sabia que ia ser um caminho difícil para conseguir ter a estrutura necessária para evoluir ano a ano. Isso foi bem difícil mesmo. Você precisa ter um jogo de cintura muito grande, precisa ser firme na hora de cobrar, de questionar, né, quem está na frente das instituições. Mas acho que eu consegui fazer isso de uma forma boa, de conseguir a cada ano ter uma estrutura melhor para trabalhar, colocar em prática aquilo que eu penso de futebol e principalmente seguir estudando futebol, evoluindo dentro dos conceitos que a gente trabalha. E foi muito bacana, eu não me arrependo em nada, pelo contrário, eu sou bem apaixonado pelo que faço. E claro que, assim, pensando para frente, como, né, continuo pensando, me vejo daqui a algum tempo também saindo do futebol feminino, mas primeiro quero fechar um ciclo aí, cumprir essa missão, e a modalidade tem agora vários pontos importantes aí que sinais de que a gente vê que vai se desenvolver de uma forma melhor. Então, sem dúvida, vejo um futuro melhor, mais fácil agora para a pessoa ter essa decisão do que eu tive naquela época, 10 anos atrás. E a gente espera muito que outros profissionais possam entender isso, que o futebol feminino é um caminho profissional, porque no masculino hoje você tem uma instabilidade muito grande, os trabalhos são interrompidos a todo momento, e o feminino, você trabalhando bem,
tem mais espaço
para
trabalhar, né?
Eu acredito que é um caminho interessante para profissionais aí que queiram desenvolver suas ideias do jogo.
Estamos aqui na linha agora com a nossa...
Ela chegou!
Nossa maravilhosa Emy Lima. Queria já te dar uma boa noite e já te falar. Foi uma grata escolha o fato de Arthur Elias ter optado pelo futebol feminino, Emily?
Olá, boa noite. Desculpa a demora, eu acabei de chegar do treino. Boa tarde, boa noite aí a todos da Vitradora.
Boa noite, Emily.
É mais uma vez um prazer participar. Obrigada, Roberta, pelo convite.
Imagina!
Com certeza ele fez o pelo certo. Mas eu ouvi mais ou menos o que ele disse. O caminho do masculino, ele vai ser natural aí para o Arthur, eu acho. É um treinador que mostrou aí dentro do futebol feminino que tem capacidade de ir além do que o futebol feminino oferece. Então, acho que esse é o pensamento não só dele, mas sim de outros treinadores e eu também.
Você também quer treinar equipes masculinas, Emily?
Sim, esse é um dos meus objetivos.
Olha só, podia ir pro São Paulo, né, gente?
Nossa, gente, tira o Ricardo Gomes.
Tira o Ricardo Gomes.
O meu pensamento é... começar lá com o Sub-13, como assistente técnica, para eu conhecer um pouco o ambiente masculino, porque é totalmente diferente.
Gente,
depois
agora...
subindo de categoria e quem sabe, sei lá, pegar uma Série C.
Não, Emily, vai lá em Cotia.
É um desafio que eu procuro num futuro muito próximo aí.
Olha que beleza. Emily, vai lá em Cotia, tira o celular desses meninos, brinco, a balada.
Gente, agora imagina esses garotos criados a leite com pera, tendo
pelo
que obedecer
uma mulher. Não, você
Ai,
imagina.
Meu Deus, eu desejo
mas
toda
isso,
a sorte do mundo.
Isso tem que se tornar natural,
tem,
né?
Não,
a gente,
tem,
pô,
tem,
torço
tem,
muito
para
que né, dê certo, que para a Emily ainda tem uma missão aí, um ciclo no futebol feminino, vem trabalhando muito bem. Mas isso tem que ser natural, né? Claro, a gente precisa parar com essa situação. Mas,
gente, vocês futebol. Imaginam esses caras obedecendo uma mulher? Eu não imagino.
Eu imagino, claro que eu imagino.
Aí, eu acho que ainda a gente tem que quebrar algumas barreiras, mas naturalmente isso tem que ser um assunto natural entre...
Emily? Perdemos?
Oi. Tá cortando um pouco, Emily.
Oi, tamo ouvindo.
Tamo ouvindo.
Ou não estamos ouvindo?
Não, estamos mais ouvindo.
Tem que ser treinado pelo profissional
capacitado. Essa parte eu entendi.
Exatamente. Depende do gênero, né?
Não, exatamente. Mas é que assim, em todas as áreas a gente tem uma dificuldade de homens aceitarem serem mandados. Assim como os negros têm dificuldades, né? Quantos técnicos negros a gente tem? A gente tinha o Roger na Série A e o Cristóvão, que foi demitido em pouco tempo de Corinthians. É difícil você ver técnicos negros comandando e muitas análises, estudos são feitos justamente que a dificuldade de ter técnicos negros é porque eles não têm espaço, porque as pessoas não querem ser comandadas por negros. Né? É. Tudo bem ser jogador, porque, enfim, você faz gols, você leva o time, mas até aí você querer ser técnico. Uhum. Então, eu acho que, obviamente, existe essa barreira, mas barreiras estão aí para serem quebradas, né? Eu só gostaria muito que a Emily, antes de ir pro masculino... Ela caiu.
Não, ela gente. Caiu na ligação. Só.
Não tem problema, não. Quem...
Ela ainda não caiu.
Não caiu, São Paulo também não... Se nem o São Paulo caiu,
São Paulo
também não caiu.
São Paulo é incaível, amiga. Não fala isso.
Mas enfim, eu queria que ela tirasse o vadão antes de lá.
É, eu
quem
também.
Quem sabe.
Quando a Emily voltar, vamos perguntar pra ela. Mas acho que a gente tem que fazer um paralelo, assim, agora que os dois estão aqui, né? Vamos falar da...
Vamos falar.
Como assim, que vocês...
Ela voltou já? Não, mas então, só antes da gente entrar na Copa do Brasil, enquanto a gente tenta reconectar com ela, Arthur, você tem um receio de ficar com... Porque muitos técnicos masculinos falam sobre a pecha do futebol feminino. O René Simões falou sobre isso quando ele assumiu a seleção. Ele fala no livro dele, sobre a passagem dele pela seleção feminina, que quando ele teve aquele convite, ele ficou meio assim, porque ele falou... Mas e se eu for pra seleção, será que eu vou ficar com aquela pecha de, ah, é o técnico de feminina? É técnico de time feminino? Você tem essa, porque tem esse preconceito que o futebol feminino
ficar estigmatizado.
O futebol feminino é inferior, não tem técnica, blá, blá, blá. Você tem esse receio de enfrentar esse preconceito quando você, enfim, quiser fazer essa transição?
Olha, acho que o preconceito ele existe, né? Assim como você falou também, né? da parte do treinador negro, da treinadora mulher no futebol. Isso é da nossa sociedade, né? Preconceituosa, machista, isso existe. Eu acho que existe também esse preconceito em relação a quem trabalha no feminino pro masculino, fica assim um pouco taxado. Mas eu faço as coisas pelo aquilo que eu acredito, por aquilo que eu penso, não pelo que os outros vão imaginar ou vão falar do meu trabalho. Não penso assim, não. Me preparo de uma maneira para ser um profissional, uma pessoa melhor a cada dia. Então, não tenho esse receio, não.
Que bom.
E acho que o feminino até me oportunizou conhecer aí muitas pessoas também importantes, instituições, de clubes. Por aquela característica do feminino de muitas vezes você precisar fazer de tudo, né? Então, eu não era só treinador, precisava cuidar de muita coisa e isso me deu aí um conhecimento legal.
Dá uma bagagem legal.
Uma visão ampla, né? Uma bagagem legal, conhecer pessoas aí, poder mostrar meu trabalho, mas não me preocupo muito com isso, não. Me preocupo em evoluir.
E aí, sobre Copa do Brasil, como você se sentiu quando você viu lá, São José será o meu adversário?
Emily
Lima será a minha adversária.
Na final.
Como olha, você se sentiu? Como me sinto como quando descubro que São José e Emily Lima serão meus adversários? Não,
e como que você avalia o jogo, senti... né? O desempenho da sua equipe primeiro jogo? Como é que você achou?
Eu senti fazendo justiça ao que se mostrou no campeonato, né? As duas melhores equipes. Acho que duas equipes com bons trabalhos dentro da modalidade, né? Pessoas que sabem, né, o que quer e trabalham de forma, né, honesta e com conceitos do jogo de futebol bem aplicados, atletas dedicadas. Então acho que se fez justiça essa final. Eu fiquei super feliz de poder fazer mais uma final com São José, porque São José chega porque investe e isso a gente precisa valorizar um lugar que está investido há tantos anos. Por mais problemas que se tem, eu sei que tem, assim como eu tenho, e para trabalhar com futebol feminino. Mas em relação à primeira partida, achei que foi muito bem jogada, digna de uma final, dois times bem organizados dentro do campo, dois times que se conhecem, né? Então,
disputadíssimo o jogo, né?
Foi super disputado, acho que o placar justo. E não, um campo ótimo para se jogar, Martins Pereira. Acho que a gente fez uma boa atuação por se tratar de um jogo fora de casa. Saímos duas vezes na frente, infelizmente a gente não conseguiu segurar o resultado, mas tá em aberto e tem que ser assim, né? Numa final tem que ser jogo assim, jogo bom, equilibrado, de bom nível. E agora que vence o melhor no próximo, jogo.
Tem essa confirmação do jogo ser quinta-feira mesmo ou estão tentando?
Parece que é quinta-feira mesmo, estava um rolo grande aí, porque a diretoria estava querendo passar o jogo para sábado, para poder jogar na arena, mas teve algumas situações que não foi, acho que não foi possível. Pelo menos é a última informação que eu tenho.
Então permanece quinta.
Emily, e você? Como é que foi quando você viu que Arthur Elias seria o seu adversário, que o Corinthians, que tem esse ataque fenomenal?
Quando você vê a Chu, ex-jogadora, ali jogando no Corinthians.
Como me sinto como? Sua versão.
Vocês são demais, sabia? por isso que é bacana ouvir o programa de vocês, participar do programa de vocês. Eu faço das palavras do Arthur as minhas. São duas equipes muito, muito qualificadas, a equipe dele é uma equipe muito qualificada, além de ser uma equipe que ele tem um elenco muito bom, então isso eu acho que é um ponto forte que eu vejo na equipe dele. Nós perdemos muitas atletas durante o ano para fora, lesão, enfim. Hoje nós temos cinco atletas da base, compondo o elenco, então é bastante complicado. Mas, mesmo assim, a gente deu continuidade no trabalho, conseguimos chegar em mais uma competição, que é a Copa do Brasil. E o tema do jogo, se passar para o sábado, foi uma decisão, eu acho que influenciou muito a não jogar no sábado a 1 hora da tarde, nossa. Minha e do preparador físico aqui da comissão toda, nós nos reunimos e vimos o que era melhor para as atletas em geral, tanto nossa como a do Corinthians. E aí eu espero que isso não fique mal visto pelas pessoas, porque falaram que isso seria bom para a modalidade. Eu acho que bom para a modalidade seria mandar todos os jogos na arena e não só a final. Ainda mais meio-dia, num horário normal, né? Que seria 1 hora da tarde no horário de verão. Então foi um pedido nosso, eu acho que isso pode ter pesado bastante na não mudança aí do jogo. Eu acho que iria tirar um pouco o brilho da partida devido a previsão do tempo, que mesmo tendo 18 graus aí para sábado, a gente nunca sabe o que vai acontecer, se vai estar 18 mesmo, se vai estar 33 graus. Eu achei um pouco desumano colocar essas meninas para jogar meio-dia, e aí eu passei essa informação para o nosso coordenador, e ele acabou passando essa informação à CBF, até mesmo ao pessoal do Corinthians. E hoje eu recebi uma ligação e está confirmado mesmo na quinta-feira, às 19h30, em Osasco. Eu não debati o local. Eu acho que seria muito bom essa final ser na arena.
Era mais o horário.
Mas eu pedi para que fosse depois do jogo do masculino. Às 7h, 7h30, no mesmo horário. Seria perfeito.
Eles não puderam então, fazer depois.
Falaram que a logística não era viável.
Por causa da torcida, mas, né? Talvez, não sei.
É custo mesmo, gente, 150 mil a mais. Então, foi por custo mesmo.
Entendi. É por causa das luzes.
Não só isso, acho que o posto.
É que Emily, sabe o que é o problema? Manter aquele banheiro de mármore.
Aquela TV de LED ligada.
Gasta muito, entendeu?
Vocês lembram dos jogos do Santos que eram feitos depois dos jogos, não antes, as preliminares?
Sim.
Então, eles eram, assim, devido à facilidade do Santos, né, por conta da vila, Eles faziam a preliminar, faziam os meninos faziam a preliminar das meninas, né? Uhum. E aí eu pensei em uma possível mudança de horário só, não de local. Uhum. Mas aí não foi viável.
Ah, mas gente, é justo,
que
né?
É uma porque... pena, né?
É uma pena, mas, sabe, não apoia o ano inteiro. Aí no último jogo vai sacrificar essas meninas pra jogar debaixo de um tempo que você, né, não tem condição, enfim.
É complexo, né? Até porque também, eu acho que os horários dessa Copa do Brasil foram um negócio que realmente, o próprio Crespon, os torcedores entraram em contato com a gente, porque, por exemplo, o jogo, acho que o jogo de volta contra o Corinthians estava marcado pro feriado, dia 12, às 3 da tarde, aí mudou pra quinta, tipo 3 da tarde.
Ok, tava muito
como
quente
as pessoas
lá.
Vão, gente.
E teve um jogo que eles fecharam o portão, não abriram pro público.
Porque era
acho
muito
que não
caro.
Foi comprando.
Então, assim.
O nosso tinha uma dúvida se o portão era fechado ou não.
Sabe.
Foi um atraso grande pra iniciar a partida.
E jogo 3 era 3 da tarde, não foi?
Poxa. Essa questão a gente, né, foi a minha primeira sugestão também, que jogasse depois, né, do jogo, pela questão do horário. Mas aí foi realmente por causa do custo. Acho que era praticamente isso, 150 mil ou mais pra se fazer esse horário. E não só pela iluminação, acho que para manter todo o staff,
claro,
não sei, a arena, né? Hoje é bem diferente de abrir a arena do que a Vila ou o Pacaembu, alguns outros estados que não tem a mesma infraestrutura da arena. Então, é assim, foi uma pena porque poderíamos ter essa oportunidade, mas eu acredito que a gente pode ter também em outro momento.
É isso que eu ia te perguntar, se você sente que o Corinthians, ele não pecou, mas ele deixou de fazer alguma coisa pelo time, sei lá, mais divulgação, mais oportunidade para elas jogarem no estádio. Porque assim, a gente teve o caso do São Paulo, né, ano passado.
Que até largou o projeto no meio.
Não,
né?
Abandonou o projeto.
Praticamente, não largou, mas assim, teve que bancar.
Ele tinha um parceiro,
o
parceiro abandonou, ele teve que bancar.
Mas nunca fez nada pelo
As divulgações só aconteceram, tipo, nas fases finais, quando enfrentou o Santos e quando foi pra final, que a gente viu algumas coisas em rede social, em site. Uhum. E eu vi o Corinthians, nesse primeiro jogo da final, divulgando muito as meninas. Eles fizeram vídeos no vestiário e tal. Uhum.
Pela primeira vez.
É porque às vezes é preciso disso, divulgar mais, até pros próprios. Meu, é uma nação torcendo, né?
Sem dúvida.
É a Fiel!
É a Fiel, o clima da Fiel é diferente, a gente sabe disso.
A Fiel é diferente.
Pelo amor de Deus.
Os corintianos vão matar a gente.
Mas aí, a gente sente até falta de integração mesmo, do masculino com o feminino, fazer uns vídeos, né? Põe as meninas pra bater uma bola com ele, sei lá.
É assim, claro, você está correta, né? Isso tem que existir, a gente poderia ter sido melhor servido nesse aspecto esse ano, mas eu vejo que tudo é um processo,
sim,
né? A forma como o Corinthians recebeu, né, o futebol feminino novamente, eu já achei, pô, super importante para a modalidade, né? O clube fazia muitos anos que não trabalhava, teve problema quando trabalhou, tinha muita gente contra dentro do clube, o futebol feminino. E a diretoria tomou essa decisão, fez em parceria com um parceiro sério, né? Um investidor como o seu Mário Teixeira, é uma pessoa que adora futebol, os dois clubes honrando com todos os compromissos, que a gente, tudo que a gente precisava em termos de estrutura. Hoje eu tenho uma condição privilegiada dentro do futebol feminino para trabalhar, em termos de utilização de campo, alimentação, viagem, hospedagem. A gente teve, pô, trabalho com a Aline Pellegrino, que hoje, graças a Deus, está na
que
Federação Paulista.
Que foi quem nos
Paulista.
Deu seu contato?
Então, mas você ter a Pelê, né, e ela acabou saindo, ficou bastante coisa para mim, porque não teve outro cargo, mas também estou acostumado. Mas, assim, são coisas que eu acho que ao longo do projeto, porque a gente não vai pensar em um ano, né? Nós vamos pensar para frente.
Que...
A coisa vai tomando mais corpo, né? O que ficou faltando a gente pode corrigir pro próximo ano.
Tem essa expectativa de seguir.
Sem dúvida nenhuma. Não, isso é praticamente uma certeza da
continuidade. Ai, que bom. E falando de Copa do Brasil, Emily, queria saber de você primeiro, porque primeiro as damas nesse programa sempre.
Sempre.
Quais são os pontos fortes do Corinthians de Arthur Elias pra você bater nessa final?
Então, eu não vou falar, né, lógico. Eu assisti o jogo, eu tinha assistido quase todos os jogos deles no primeiro jogo nosso. Tem alguns pontos vulneráveis, como nossa equipe também tem. E aí cabe a nós dois ficar quebrando a cabeça e tentar treinar a equipe da melhor maneira possível e atacar os pontos vulneráveis da equipe do Corinthians.
Tá pensando
o
quê?
É uma equipe muito boa. Tem setores muito bons do campo, mas que isso aí deixa pra final, né?
Mas o ponto mais forte seria o ataque, por exemplo, com a... Acho que ainda é artilheira,
sim,
não é?
O setor ofensivo deles é muito bom, é muito rápido. Isso, sem dúvida.
O bom é que você conhece, por exemplo, a Chu que jogou com você, né?
Essa menina, sim, vou falar, sim, viu?
Sim. A Chu é muito rápida, né? Ela é muito rápida, boa finalizadora, tanto que é artilheira aí da competição. Mas também, ó, tu tem...
Gabi Nunes. Você é louco.
Bianca Brasil do banco, enfim, ele tem muitas opções aí.
É um timaço, eu diria, é um timaço.
E o São José, hein? Rosana.
Gente, tem... Rosana maravilhosa.
Também.
O São José tem as peças importantes também. E que
tem a Emily.
Quebrar a cabeça aí.
Tem a prancheta da Emily. Gente, Emily, sou muito sua fã, desculpa. Fico
sabe,
feliz.
A única técnica mulher dessa competição... Arthur, você, como é que está estudando o São José? Qual você acha que vai ser a maior dificuldade nessa final?
Pô, se ela não falou, você quer que eu fale?
Eu
estou
esperando os pontos fortes. A gente está tendo jornalismo aqui, entendeu?
Sei lá.
Eu acho que um dos pontos fortes é a organização da equipe, um time bem organizado, bem compacto. Acho que é um time que conta com algumas lideranças muito importantes, né? A gente teve, ao longo do ano aí, uma carência nesse aspecto no meu grupo. Hoje a liderança, ela existe mais, ela é mais dividida, ela é dividida também. Mas eu vejo o São José com uma liderança de uma Bagé, uma Rosana, que voltou muito bem. Cabe todos os elogios ao comportamento dela, tudo que ela passou nesses dias aí pra trás. E tá jogando, né, honrando a camisa do São José em grande nível nesse retorno dela. A Gislaine, a boneco que voltou, uma jogadora, né, também muito experiente. Então, elas têm jogadoras que realmente exercem liderança dentro do campo, um time bem treinado, que desenvolve um trabalho com bastante posse de bola, né, tenta jogar, isso, pô, engrandece o espetáculo, né, porque a gente vê algumas equipes no futebol feminino fazendo um jogo, né, muito atrasado e que não, né, não, para quem olha uma final, sim, fica um jogo menos interessante. Então a parte coletiva é um time bem treinado, com essas lideranças, com qualidade também. Ela perdeu a Peçanha, né, que eu reputo ser uma jogadora que vinha muito bem. Então...
Que pena, né, Arthur? Que pena. Ele tá aqui com uma cara de que pena.
Assim, ela perdeu a pessoa.
Tadinha daí.
Mas ela tem as opções aí, a Emily é inteligente, tem qualidade do outro lado. Eu acho que vai ser uma grande final, como foi a primeira, acho que vai ser um grande jogo. E quem ganha com isso é a modalidade.
Com certeza. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, mas eu quero começar com o Arthur agora. Porque até foi enviada essa pergunta pra gente pelo Instagram... Por que não existem mais técnicas mulheres? Por que é a Emily que a gente vê no cenário nacional aí despontando e tem tantas outras mulheres que a gente sabe que existem por aí? A própria Ceci, a gente já falou 1 bilhão de vezes dela aqui, que nunca teve uma oportunidade nem de auxiliar na seleção. Então por que ainda não tem esse espaço? Faltam técnicas ou falta espaço, Arthur? Por que a Emily ainda tá meio que como a única aí nesse cenário, ainda mesmo do futebol feminino?
Acho que falta os dois. Acho que falta o espaço e falta quem tem interesse procurar um caminho, persistir,
porque talvez,
estudar.
O fato de não ter mulheres ali aparecendo não inibe outras que falam assim, pô, né, se não tem ninguém aí, não, esse espaço não é meu.
Tem um pouco dos dois, mas sem dúvida, assim, reflete a sociedade que a gente tem, né, ainda com machismo muito grande, né, com preconceitos. Então eu vi outro dia, inclusive no circuito de tênis também, me parece que das 50 jogadoras brasileiras ranqueadas, as primeiras 50, só 3 têm treinadoras, né? E o resto, as outras 47, são técnicos masculinos do tênis feminino.
É o cenário então, do esporte,
assim,
em geral.
É esporte em geral, mas é uma tendência. Isso, assim, vocês vão vai dominar o mundo, pô. Isso aí vocês vão chegar...
Deixa,
não
ter,
isso é uma tendência.
Hora.
É, não, mas eu tô brinquei um pouquinho, mas tenho, né, toda a sensibilidade aí. E, infelizmente, também, olha, até faço uma meia-culpa na minha comissão, depois na PD estava junto com a gente não tem, mas... É, já venho pensando também da gente, né, abrir as portas, mas olha, pouca procura, né? Pelo que eu vejo, eu tô num clube lá que tem várias categorias, tudo, currículo que eu sei que chega, pessoas que vão procurar, ainda é um volume muito maior, né? Predominantemente do sexo masculino, né? E, então, acho que um pouquinho dos dois, né? Não tenho acesso, ele é limitado por esse machismo, esse preconceito, infelizmente, mas ainda tem poucas mulheres procurando. A gente torce e eu acho que isso é uma tendência natural aí.
Emily, você com a palavra, o que você acha dessa questão?
E fala um pouquinho dos cursos que você, enfim, você sempre faz, você esteve com o Cuca recentemente, como é que você faz essa sua atualização da carreira aí?
Então, eu acredito que eu acho que é um pouquinho dos dois também, mas o desinteresse das atletas em seguir como treinadora, eu vejo que está muito maior do que antes. Antes eu ouvia muito mais elas falarem, eu vou estudar e quero ser treinadora de futebol. Uhum. Hoje eu ouço elas falarem que mudou de opinião e querem ser nutricionistas, fisioterapeutas, enfim. Eu não sei se devido às condições que o futebol feminino dá, porque imagina uma atleta que jogou 12, 14 anos com sacrifício, durante 12, 14 anos, vivendo isso que vive no futebol feminino, e ainda vai continuar vivendo, porque você não consegue se manter só com o salário no futebol feminino. Eu, graças a Deus, aqui em São José, consigo. Mas se eu pudesse fazer uma outra coisa para aumentar minha renda, eu aumentaria. Mas você imagina, por exemplo, eu no Juventus, na época, você não consegue se manter com o que você ganha lá. Então, eu vejo isso, é uma tendência, sim. O que o Arthur citou do tênis, eu cito no vôlei feminino.
Também,
pode ver quantas treinadoras mulheres têm. Então, eu não sei se quando eu falei da própria seleção brasileira, caiu a ligação, de ter mulher na seleção brasileira, então é uma onda agora, né? Precisa ter mulher na seleção brasileira. A gente ouve muitas críticas aí nas redes sociais que, não ganhou isso porque tem que ser treinadora mulher. Eu acho que tem que ser capacitado, sendo homem ou mulher. Então, se sei lá, o Arthur tiver que assumir a seleção brasileira, ele está capacitado para isso, por que não? Porque não assumir a seleção brasileira? Então eu ouço muito isso. Precisa ser mulher? Precisa. Mas eu acho que a gente, federações e CBF, precisa capacitar essas meninas, essas treinadoras, enfim.
Perfeito.
E precisa ter o interesse delas.
Sim.
Porque não é fácil você fazer essa transição de sair de jogadora já para treinadora.
Exato, mas o problema...
Você não consegue... Só com isso você não consegue executar a função da melhor maneira possível.
O problema, eu acho, talvez seja o fato de não ter nenhuma mulher na comissão técnica da seleção feminina, né?
Auxiliar,
você tem uma seleção feminina e não tem uma mulher. Agora que começou no Mundial Sub-17, que entrou em voga, começou a valer a regra da FIFA de ter pelo menos... Lá, algumas mulheres na comissão técnica, uma mulher de comissão técnica que tem que ser preparadora física, ou treinadora de goleiro, né? Aí tem que ter... Então, aí teve a Tatiele, né? Que foi...
Que foi pro Mundial.
Foi pro Mundial Sub-17. Mas, assim, Olimpíada tivemos aí e não tinha uma mulher na comissão técnica.
Sim.
Não faz parte ter uma mulher ali pra entender...
Pode falar. Aí a gente ouve o nosso coordenador da seleção, que hoje é gerente lá do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, dizer que não temos mulher capacitada. É difícil você ouvir esse tipo de coisa, porque ele mal sabe o que a gente faz, ele mal sabe a nossa graduação, ele nunca viu um treinamento dessas treinadoras para estar falando isso. Então, é bastante complicado o próprio coordenador da CBF dizer que não tem mulher capacitada. Ou é medo de colocá-las e deixá-las trabalhar, né, e acabar tomando conta, porque a FIFA está exigindo realmente, e isso vai, é por isso que eu falo que é uma tendência, isso vai acontecer, acho que nesses 10 anos aí, eu acredito que as seleções femininas da seleção vão ser comandadas por mulheres, isso acho que muito próximo vai acontecer devido a esse pedido da FIFA, e, então eu acredito nisso aí.
E a gente tem, né, grandes seleções já com mulheres no comando, né? O caso dos Estados Unidos, do Japão, da própria Suécia.
A Suécia, que deu um banho.
Finalistas. Alemanha, finalistas da Olimpíada, comandadas por mulheres, sim, né? Alemanha, Suécia. Sim. Então, assim, é uma tendência que não tem mais pra onde fugir, né? E, assim...
Exatamente.
E eu ia até...
Agora, o que cabe à CBF é capacitar essas mulheres.
Sim.
Pegar todas as mulheres. Na Copa do Brasil, tinham 6 mulheres treinadoras, certo? Entre em contato com essas 6 mulheres, sim, treinadoras, e fala assim, eu vou dar bolsa pra vocês, treinadoras, fazer a licença C ou a licença B dentro do currículo que elas vão apresentar pra eles. Isso é se preocupar no que vai acontecer lá na frente. Porque, sim, um curso desse da CBF vale quase R$7.800.
É isso que é engraçado, né? A CBF...
Como é que ela vai pagar?
Tem condições de pagar isso.
Ai, meu Deus, a CBF é impressionante. Não, como se precisasse de dinheiro, né? Como se precisasse cobrar por esse curso.
Ela pouco lucro.
É, tem pouco lucro, tá precisando de dinheiro a CBF.
Entidade sem fins lucrativos.
Não, e aí você vai pedir pra uma mulher que não consegue espaço em nenhum clube, que não consegue ganhar dinheiro com isso. Ah, não, me paga 7.800 que eu te ensino a ser técnica. Claro, tá sobrando aqui.
Que fique claro aos ouvintes, a vocês, que eu falo CBF... Não é instituição, são as pessoas que trabalham nela.
Sim.
Uhum. Porque a CBF faz muita coisa pelo futebol feminino. Mas as pessoas que dirigem são eu não vou dizer os culpados, mas são os responsáveis pelas coisas que vêm acontecendo. Então, a CBF está dando as condições de trabalho. Eu nunca vi condições de trabalho como foi feito agora na Olimpíada. Mas aí precisa avaliar, ver o que foi feito.
Uhum.
Certo? Então são as pessoas que planejam as coisas que eu acredito que não está sendo, não sei se as pessoas certas, mas as pessoas menos preparadas para estar ali naquele momento, se falando desse futebol feminino.
Sim.
Então a instituição dá as condições, mas eu acho que as pessoas que estão lá não estão preparadas para isso.
Então, e falando justamente da CBF e da competição que a gente está aí para disputar a final, que vocês estão para disputar a final na quinta-feira. O que vocês acharam da Copa do Brasil? Primeiramente, questão de nível técnico das equipes, ainda a gente viu goleadas absurdas na primeira fase. Segundamente, questão de horário de jogos, essa organização, e a gente sempre questionava a CBF e aí vinha, mas é a... Como é o nome? Kefler. Sei lá, esqueci. Kefler, acho, um negócio assim, que organiza a competição... Poxa, mas você é responsável pela competição. Você não pode forçar, falar, querida empresa a qual eu contratei, né? Vocês podem dar uma melhoradinha e parar de fazer as minhas jogadoras jogarem às 3 da tarde? Vamos fazer um horário que as pessoas consigam ir, porque 3 da tarde, quarta-feira, deixa de falar, as pessoas trabalham, entendeu?
Não tem público,
Sabe, então eu queria que vocês falassem primeiro do aspecto técnico da competição e também dessa questão de, porra, erros crassos, assim, de organização que não, né, que não facilitam nem pra transmissão de TV, nem pra presença do público, porque também não é interessante, será, pra TV transmitir um jogo que tá totalmente vazio, 3 da tarde, entendeu? Como é que funciona isso? Quem quer começar?
Pode ir lá, tu.
Tudo bem, obrigado. Olha, eu acho que os problemas são recorrentes, né? Todos os anos são os mesmos problemas. A gente tá aqui, Copa do Brasil, né?
Em todos
jogos,
os torneios,
meio,
né,
de semana, horários inadequados, até a verba de apoio para as equipes não aumenta há anos, enfim. A competição é uma competição que tá com um déficit grande aí. Não tem premiação,
gente,
não tem.
Gente, um abraço.
Eu me conformo com isso, cara.
Enfim.
Nem o Deonero nem vai lá pra dar um abraço nas campeãs, falar
então,
parabéns.
É uma competição, no meu modo de ver, defasada já, porque ela não evoluiu, pelo contrário, ela estagnou e a tendência é as coisas evoluírem. O Campeonato Brasileiro veio ter uma organização, do meu ponto de vista, melhor. Mas ainda também precisa melhorar muito, né? Precisam ter mais jogos aí. Acho que o ano que vem vai ter um modelo mais interessante aí de calendário. Até a data mesmo, na quarta-feira, eu vejo que poderiam ter jogos de final de semana, né? Só as federações. A Paulista nem estava batendo com a Copa do Brasil mais, mas as outras federações que têm campeonatos, né, estaduais nessa, sim, data, aí a federação joga de final de semana, porque tem muita atleta amadora ainda, então precisa ser o campeonato de final de semana. E aí a Copa do Brasil, por isso, ela é de quarta-feira, mas é só ajustar, né? Você ter o mínimo de cuidado, de fazer
boa
um
vontade.
Calendário com as federações todas.
Vontade.
E aí poderia ser uma competição tranquilamente jogada de final de semana, né? A gente tava aqui trabalhando, treinando sábado e domingo e jogando na quarta, então é isso.
Emily?
É, mais ou menos isso mesmo. Eu acho que o Arthur falou tudo e acho que o modelo... Estão querendo, né, fazer um modelo diferente aí pro ano que vem. E a gente vai ficar aqui sempre falando as mesmas coisas, dos valores que não aumentam, dos horários, das datas, enfim. É esperar com que eles lá dentro se conscientizem e tentem mudar para melhora da modalidade.
Ô Emily, agora mudando um pouco a chavinha, a gente viu a seleção sub-17 disputando o Mundial recentemente lá na Jordânia, né? Queria que você falasse um pouquinho como que você enxergou essa... Porque, enfim, você fez parte, né, da equipe de base lá dentro da CBF, sub-15, sub-17.
Só para controle, né, a Emily foi a primeira mulher que teve espaço,
exato,
dentro da CBF e treinou as seleções sub-15 e sub-17, correto?
Corretamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que você viu esse Mundial e o que, que você espera da sub-20. A gente tem atletas da sub-20 no time do Arthur, né, agora finalista. E como que você enxerga isso, essa evolução? Porque, meu, essas meninas, cedo ou tarde, vão tomar o lugar das veteranas, né? Que vão parar em breve.
Sim. Esse grupo que foi para sub-17, muitas foram convocadas por mim lá no sub-13,
uau,
em 2013. Então, o grupo faz um tempo já que vem treinando juntas.
Legal.
Vieram muitas meninas de fora também, acabou vindo algumas atletas Estados Unidos. O trabalho eu acredito que foi feito, só quem está lá dentro sabe o quanto é difícil ter resultado com a base no Brasil.
Uhum.
Eu ouço muito que antes não tinha investimento e se tinha resultado. Se tinha resultado, ser campeão sul-americano, eu acho que a gente tem que buscar o mais, a gente tem que buscar um campeonato mundial.
Uhum.
Se você comparar as gerações que ganharam os sul-americanos para essas gerações aí de 8 anos atrás, é muito diferente. A gente não tem competição de base, enfim, a gente precisa começar a casa de baixo para cima, né? Não de cima para baixo.
Uhum.
Então eu acredito que essa é a primeira mudança que tem que ter. É na modalidade, é se preocupar mais com a base. Então, um dos motivos da minha saída foi a não preocupação com a base e não se preocuparem com os profissionais que lá estão. Então, assim, o foco era na adulta e agora muito mais por conta da Olimpíada, né?
Uhum.
E acabou que eles fazem o trabalho deles lá, mas que... Assim, eu não tenho uma coordenação para ajudá-los em relação à orientação. Por exemplo, o coordenador técnico, ele não estava presente em quase nenhuma convocação. Então, ele precisa estar ali para orientar as comissões técnicas. Eu acho,
uhum,
que essa é a função do coordenador técnico, né?
Uhum.
Então, assim, eu sou um pouco suspeita de falar sobre Luizão, Felipe, Dixon, porque eu considero eles como meus irmãos. Eu sei que o trabalho foi feito, eu acompanhei bem de longe, porque eu acabei focando aqui. Não assisti os jogos, não dava para assistir os jogos devido às viagens que a gente estava fazendo por conta da Copa do Brasil, os próprios treinamentos. Então, eu não assisti nenhum jogo, eu consegui só ver os lances e conversava, assim, muito rápido com o Luizão depois dos jogos. Mas o que eu vi no jogo da Inglaterra foi inexperiência mesmo, de atitudes muito infantis em relação aos pênaltis. Acho que falta a vivência mesmo de jogar, de fazer amistosos. Aí vão falar, mas elas foram. Poxa, foram em uma preparação de três anos elas foram jogar fora uma vez, fazer amistosos uma vez.
É muito então, pouco, assim, né?
Eu acho que precisa fazer jogos, como fazem da principal, fazer jogos amistosos, colocar essas meninas para rodarem aí fora, para ver o que é, as dificuldades aí fora, a própria comissão técnica ver o que que acontece fora do país, porque não adianta pegar vídeo e ficar assistindo só vídeo. Eu acredito que tem que viver e ver a dificuldade. Eu aprendi isso com o professor René Simões, num jogo amistoso que ele foi fazer em 2004 ou 2003, ele foi fazer contra os Estados Unidos, tomou uma paca de 5-0, e ele voltou e falou assim, eu não perco mais para esse time. Então, quer dizer, ele foi ver o que que era realmente, e assim, aconteceu exatamente tudo que ele tinha visto, vivenciou. Então, acho que falta isso, falta darem mais oportunidades para essas meninas estarem vivenciando lá fora as dificuldades para que a gente venha para cá, faça o trabalho que tem que ser feito, e daí sim a gente tentar, porque muitas meninas dessa sub-17 jogam futsal, muitas não treinam, chegam para treinar só no período de treinamento mesmo da seleção, então é muito difícil você fazer um trabalho lá.
E tem que ter uma ligação entre a sub-20 e a principal, por exemplo. A técnica do Japão vai treinar a sub-20 agora, né? Ela é a treinadora da principal e também vai treinar a sub-20, então, né? Sei lá.
É, lógico, é. Acho que tem um problema também crônico de base no Brasil no futebol em geral, que é os caras tratam a base como resultado. Ah, tem que ganhar a copinha. Isso no, né, no todos os clubes, no futebol masculino e no feminino. E assim, a base, o básico da base, né?
A base é formar. É a base, né?
A base é a base para o profissional, não é mesmo?
Disse tudo agora.
Você tem
agora.
Que formar as pessoas.
Eu pensava dessa maneira lá, eu pensava em buscar, em fazer parte de um processo de achar atletas para que elas pudessem subir da melhor maneira possível, como, por exemplo, essa sub-17 acaba o ciclo e tem que subir para a sub-20. Nossa. Só que a gente está falando de uma seleção brasileira que precisa de resultado, não tem como. Mas a preocupação, a minha maior preocupação era prepará-las e formar o máximo de atletas possível inteligente para que elas já tenham entendimento de jogo, para que elas cheguem na sub-20 e a sub-20 não tenham todo esse problema de novo, começar do zero o processo, para que tenha resultado já no Mundial. Mas isso precisa mudar a cabeça das pessoas lá dentro do CBF. Não adianta eu pensar desse jeito e o treinador da 20 pensar desse jeito. Tem que ser todo mundo pensar em uma coisa só.
Exato.
Como é feito no Barcelona. O Barcelona tem um modelo que a gente pode servir de espelho aí, pegar ele e falar, a gente vai trabalhar dessa maneira agora. Mas, infelizmente, as pessoas ainda não pensam dessa maneira. Eu acredito que um dia isso vai acontecer naturalmente, tem que ter um padrão entre a seleção 15, 17, 20 principal, isso facilita muito o trabalho da adulta, porque lá as atletas têm que chegar formadas, prontas, o produto tem que chegar ali pronto para que você colha o resultado, né? Colha as coisas boas que nós, formadores, tivemos que fazer.
Exato. Enfim, acho que o problema é que a gente tem o futebol sendo comandado pelas mesmas pessoas há
anos.
Há décadas, eu diria. Esse é o problema. Bom, última pergunta que eu queria uma resposta curta, tipo sim e não, ou não. Vocês sonham em comandar a seleção brasileira de futebol feminino?
Principal.
Vocês têm esse objetivo de carreira?
Sim.
Emily?
Eu sim, mas não só para a seleção brasileira.
Ok.
Eu aceitaria qualquer convite de qualquer seleção.
Fica a dica, outras Isso, seleções
essa
aí.
Essa mulher é maravilhosa.
Ela é maravilhosa. Pra golear a seleção brasileira, dar uma lição no vadão. Porque ele merece.
Nossa, já pensou?
Bom, finalizando aqui, gente, muito obrigada por esse embate. Que não foi uma guerra, foi maravilhoso, foi
amistoso.
Né? Foi bem amistoso. A guerra será quinta-feira, às 19h30 em Osasco. Né?
Boa sorte para ambos e que vença o melhor.
Boa sorte, que vença o melhor. Não vamos aqui colocar nada
sem clubismo.
Sem clubismo.
Não vai rolar.
Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu tô com expectativas altas.
Vamos assistir
partida.
Pelo site da CBF. E obrigada por você ter vindo aqui, Arthur. Foi muito legal.
Obrigada, Emily, pela sua participação, Emily. Mais uma vez. É, antes de mandar um beijo a todos, eu só queria dizer que tivemos finais do Paulista Feminino, Pinheiros e Osasco, de vôlei, tá?
Ah, de vôlei.
Deu uma pequena transição de modalidades. Ah. Pinheiros e Osasco fizeram a final do Campeonato Paulista de vôlei. Eram dois jogos. É, o primeiro jogo foi o Pinheiros que levou a melhor, foi na casa do Pinheiros. E depois Osasco reverteu a situação, tinha que ganhar pra levar pro Golden Set.
Que bonito.
Golden Set.
E aí?
Que agora o Brasil tá cheio dessas, né? De fazer. E aí, enfim, o Osasco ganhou. Pra variar, 14º título. E 14º título, 5º seguido. Você quer dizer alguma coisa?
Não, eu quero só agradecer, né? Agradecer o convite, foi muito bacana, né? Prazer estar aqui.
Se você
parabéns
for campeão,
pelo programa.
A gente dá uma ligadinha pra você dar uma declaração depois, assim, pra gente. A Evelyn também,
à disposição.
Né? Enfim. muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Desculpa o bullying pelo
ótimo,
pelo
foi ótimo. Evelyn, um abraço pra você, Emily.
Beijo.
Beijo.
Obrigada, beijo Arthur, tchau, tchau pra vocês, obrigada.
Beijo.
Beijo.